Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre, no ar o programa Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Mas, antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, nosso amigo, eu digo que você pode deixar um comentário ou uma pergunta na transmissão, na página no Facebook, Fato e Ideias. Fato e Ideias a gente vai divulgar aqui durante o programa de hoje, na nossa página do Facebook e também no canal da emissora no YouTube. Estamos com um probleminha no X, antigo Twitter. Não estamos transmitindo nessa plataforma. E para você fazer contato também, é através do WhatsApp, 965538908, 965538908, não esquecendo o prefixo, né, o DDD 21. Wendel, seja bem-vindo.
Bom dia, Antônio. Bom dia, Luiz. O texto só vai sair na sexta-feira. Esse texto que a base é a minha intervenção aqui. Houve uma parada de ausência de luz desde sexta-feira aqui em casa. Aí só restabeleceu de fato ontem e aí tive problemas de digitar o texto. Ficamos na casa de parentes, tudo complicado. Por falar nisso, a Enel já tem um pedido de conceder uma audiência pública na Alerj. Flávio Serafini e Josemar conseguiram fazer isso. Porque vários bairros de São Gonçalo continuam sem luz, não há nenhum justificativo por parte da prefeitura, nem da ANEL, e no Rio também. Só que no Rio, a Light tem a concessão encerrada esse ano. E ela precisa de mais 30 anos, porque ela está com dívidas, judicialmente já está naquele estágio em que você tem um tempo para pagar a dívida, mas você tem que mostrar à justiça que você tem condições de pagar a dívida. E para lá mostrar isso, ela tem que renovar a concessão. Só que o serviço é ruim. Não há por que os cariocas, em nome da Light, tolerarem mais um acordo de 30 anos. Já a de São Gonçalo e Niterói, que é a Enel, a concessão vai até 26. Iremos questionar até chegar lá na data de 26. Bom, um resumo da conjuntura nacional, eu poderia pegar desde janeiro até aqui, mas eu vou me ater ao que está acontecendo. Eu caracterizo essa conjuntura nacional como um empate técnico. Um empate técnico porque, ora, o governo Lula acerta o alvo, ora, a extrema-direita acerta o alvo. Essa disputa, esse conflito, se dá na medida em que os três poderes já não se relacionam mais tão bem entre si. O Congresso, dada a inação do governo Bolsonaro nos 4 anos em que governou, ou fingiu que governou, o Congresso assumiu poderes, principalmente através da verba oculta, e pressiona e acossa o legislativo, o executivo, e o judiciário. O judiciário, mais por uma questão ideológica. Os governistas, os não governistas do partido de Bolsonaro, PL, pretendem esvaziar poderes do STF, Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a briga que envolve o poder legislativo com o poder judiciário. E no caso do poder executivo, eles se arrogam também o direito de votar contra o governo. O governo não tem uma maioria. Ele tem que, a cada projeto, negociar. Isso é um desgaste muito grande. Por isso, a gente pode caracterizar como empate, porque a extrema-direita não está no poder, mas pressiona o poder. E faz parte de um poder importante que está crescendo, que é o poder legislativo, que está querendo esvaziar o executivo, tornar Lula uma rainha da Inglaterra. Essas são as dificuldades que o governo enfrenta. No campo internacional, como eu ressaltei semana passada, se o Irã entra com força no BRICS, o governo norte-americano vai querer retaliar o Brasil, vai querer desestabilizar o governo, porque no projeto de Biden cabe isolar a Rússia e atacar a China, mas não faz parte a atacar o Irã, porque o Irã tem uma bomba nuclear e os ayatolás já avisaram. Se formos atacados por israelenses ou norte-americanos, teremos uma bomba nos Estados Unidos e outra em Israel, Tel Aviv. Ou seja, é uma guerra declarada. Por isso, na iminência de não ter investimentos europeus ou norte-americanos suficientes, Lula está discutindo em alguns países da Arábia financiamento para obras aqui do PAC. No campo político, isso se reflete na má vontade, vamos dizer assim, da bancada de direita com os projetos governistas. Veja, por exemplo, a indicação de Flávio Dino. Flávio Dino foi um ex-juiz, tem conhecimento jurídico, respeitado no Maranhão, foi governador, se elegeu senador, não é uma figura medíocre, pelo contrário. Flávio Dino é uma figura que, onde está, ele chama a atenção. A indicação dele para o STF, portanto, é boa. A indicação do outro ministro para a Procuradoria, tem um sobrenome que eu esqueço agora, não lembro o nome dele. É um sujeito conservador, contra a política de cotas, tentou conseguir esse cargo com Bolsonaro, agora conseguiu com Ageton, né? Acho que era o nome dele, algo desse tipo. Por que essa escolha? Porque essa pessoa é bem afiliado político, ou como se trata de juízes, afiliado jurídico, Gilmar Mendes. E tem o aval de Alexandre, o ministro odiado pelos bolsonaristas. Portanto, quem tem o aval de Gilmar Mendes e do ministro Alexandre, não tem o que temer. Essa é a vantagem que tem a indicação. Lula faz um afago em Gilmar Mendes e impede uma ação mais dura do STF em relação à decisão de esvaziar os seus poderes. Vai tentar restabelecê-los e Lula se coloca como aliado. Agora, por que Jacques Wagner votou naquela votação de semana passada, que era importante para o governo? Ele não votou sozinho. ele teve, dizem os jornalistas especializados, 4 ou 5 votos foram dele. E ele votou contra a opinião do PT. Se tornou majoritário da bancada. Na verdade, a atitude de Jacques Wagner visa atender a um apelo de Lula. Lula quer restabelecer boas relações com o Senado para poder enfrentar o Legislativo. O que é que ele faz? Ele escolhe pessoas de confiança de Gilmar Mendes e do ministro Alexandre. Isso é importante para ele, porque ele fica com votos garantidos somado ao Flávio Dino, que vai chacoalhar o Superior Tribunal Federal, evidente. Ora, a oposição quer se mobilizar para a audiência que vai fazer com os dois candidatos a postos importantes. Só que, além da crítica de direita à escolha de Flávio Dino e do outro ministro, do outro procurador, há a crítica também interna do PT. O PT queria que fosse indicada uma mulher negra, que simbolizasse essa virada de opinião no Brasil sobre a questão racial. Essa é a posição também do movimento feminista. Ontem eu participei de uma plenária do PSOL, foi aprovada uma nota contra a indicação de homens para esses dois cargos e reivindicando a indicação dessa juíza. Ora, qual é o equívoco aí dos opositores de esquerda de Lula, que se juntam momentaneamente à direita? Ignorar por que que Lula votou, por que que Lula escolheu esses dois. Porque Lula quer o apoio de Rodrigo Pacheco e do Alcolumbre. Alcolumbre foi o ex-presidente do Senado que colocou Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco tem dívidas com Alcolumbre, então os dois são aliados. Lula se aproxima deles fazendo a apresentação para agradar aos dois. E, no caso de Gilmar Mendes, é um agradecimento apenas emocional. Mas, no caso dos dois senadores, há propostas concretas. Uma delas é Rodrigo Pacheco quer ser candidato a governador em Minas. Ele é do DEM. O Lula vai tentar abrir caminho para ele e, com isso, talvez até ou abrir mão de ter candidatura própria ou conceder vantagem a si mesmo a Rodrigo Pacheco. Minas Gerais é governada pelo Partido Novo e está sendo acossada por várias denúncias. No caso de Alcolumbre, a questão é mais delicada. Lula prometeu a ele que vai conseguir o pré-sal da Amazônia. Só que aí ele esbarra mais uma vez em Marina Silva. A ministra é contra você tirar petróleo do Amazonas. E essa é a reivindicação de Alcolumbre para Lula. Está formado, portanto, um imbróglio, a confusão. Isso se reflete na tênue liderança que Lula tem. Por isso eu chamei de empate técnico. É possível reverter isso? Sim. Se a economia crescer, os empregos forem surgindo, Lula pode começar a se dar o luxo de não fazer acordos leoninos desse tipo. Mas nada garante que haja crescimento do país. É uma incógnita. Fora que há um boom mundial da extrema-direita. A extrema-direita governa a Itália, Hungria, Turquia, conseguiu na Inglaterra tirar a Inglaterra da União Europeia. Se a eleição fosse hoje na França, Marine Le Pen ganharia. Argentina, o partido de direita na Espanha e Portugal tem 4 anos de vida, já são a terceira força política. Trump é favorito nas eleições para os Estados Unidos. Então, você observa que a guinada para a extrema-direita continua. E continuam os problemas comportamentais que servem de base para não apoiar a esquerda. Eu digo que a esquerda está perplexa porque a esquerda não percebe que muitos desses avanços não foram bem vistos pelos conservadores. E nós temos que admitir que o Brasil deu uma guinada conservadora na questão de costumes. Por exemplo, nós temos de lutar pela descriminalização do aborto, não lutar pelo direito de fazer aborto em si. Isso depende muito porque você não tem um consenso médico de a partir de quantas semanas o feto é considerado vivo. Porque senão o aborto pode ser, o que dizem os evangélicos, assassinato por incêndios. Não é tão simples assim. As mulheres avançaram tanto que houve uma reação de um setor da sociedade mais conservador. Lógico que nós nos aliamos com o movimento de mulheres, mas achamos também que a opinião do outro lado tem que levar em conta, porque o outro lado, em algumas questões, é majoritário. Aqui em São Gonçalo, então, nem se fala, onde os evangélicos predominam. A pauta de costumes não pode ser simplesmente defender direitos de LGBT, mulher, negros, e achar que isso está resolvendo o problema. Não resolve. Outro equívoco dessa esquerda perplexa é a de que a tática se confunde com a estratégia. Mas a tática é derrotar o bolsonarismo. Na verdade, não é derrotar o bolsonarismo, é derrotar a extrema-direita. Essa, sim, que é forte no Brasil, um reflexo mundial de que parte da burguesia não quer mais dar direitos sociais aos trabalhadores e, para isso, ela quer aumentar sua margem de lucro, uberizando o seu trabalhador. Esse é o ponto de vista geral de parte da burguesia mundial. Por isso, o arrocho que a extrema-direita traz. Mas a extrema-direita é nacionalista e ela está se contrapondo a uma globalização liderada pelos Estados Unidos. Daí o papel importante que o BRICS pode adotar se a moeda virtual dele começar a ser moeda de troca bem-sucedida. Ano que vem, vamos ter eleições aqui no Brasil, vereadores e prefeitos, e eleição nos Estados Unidos. A esquerda, mais uma vez, vai apresentar candidaturas como se só coubesse a ela fazer isso. Na verdade, quando você joga todo o seu potencial para a luta eleitoral, a luta social de massa fica secundarizada, em segundo plano. E é isso que vem acontecendo no país. Uma quantidade enorme de problemas sociais que estão sendo resolvidos, às vezes, individualmente. No fim de semana, por causa da falta de luz e água, ali na altura do Pontão do Rosa, na BR, houve três piquetes de gente colocando pneus na rua para impedir a passagem dos carros. Ou seja, há uma espontaneidade popular que precisa ser canalizada para uma organização que mostre avanços e mostre também a necessidade de recursos. Isso falta aqui em São Gonçalo e provavelmente São Gonçalo é uma micro experiência do que vai rolar nos outros estados. Por enquanto, é o único município de quase 1 milhão de pessoas, cuja maioria é constituída de evangélicos. Portanto, essa questão do identitarismo, que significaria escolher a juíza negra, não se coloca nesse caso, porque é mais importante para Lula, e eu acho que é mesmo, conseguiu encaixar o candidato lá Pacheco no Senado e envolver-se mais uma polêmica com Marina Silva sobre a questão do pré-sal na Amazônia. Muita gente do PT defende a posição de explorar esse pré-sal. Estão, portanto, os grandes dados da conjuntura nacional. Na economia, ano que vem uma incógnita, a mídia tem um mantra de responsabilidade fiscal, esquecendo-se que algumas obras são caras, mas elas vão dar retorno. Adiante, o procurador se chama Gonet, um procurador conservador, mas que Lula intuitivamente escolheu para mostrar ao Supremo um aspecto conciliador, de reconciliação, depois que o Senado tentou, ou tenta ainda, esvaziar os poderes do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a questão do tempo de mandato, ou idade mínima para sair do cargo. Essa, portanto, é a avaliação que eu tenho sobre essa conjuntura. Ainda está uma incógnita saber se o país cresce, ainda está uma incógnita saber se a gente consegue superar essa luta contra a extrema-direita, que virou quase um etapismo, uma etapa, e não para lutar pelo socialismo diretamente, mas colocar o socialismo como propaganda, uma solução anticapitalista como propaganda. Na verdade, nós somos hoje lutando, nós estamos hoje lutando por reformas, que são tão importantes que não devem ficar com os reformistas. Nós devemos tocar essas reformas. São essas reformas que vão preparar as pré-condições para o movimento social dar um salto. Mas para isso ele precisa começar a fazer o trabalho de base e não a cada eleição se preocupar com a próxima. É isso aí. Antônio.
Você está acompanhando aí o programa Opinião com Wendell Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC-Minas. A gente colocou aí durante a participação do Wendell, né, a apresentação, uma capa aí de um jornal mostrando a foto desse indicado, né? Perdão. Para a Procuradoria-Geral, PGR, né? É Paulo Gonet e o Flávio Dino. Eu vou deixar aqui a resposta, o comentário, Wendell, se você puder, após o intervalo, falar sobre esse comentário do Marcelo Saraiva. Ele professor de História da Rede Pública do Rio de Janeiro, da, aliás, do Estado do Rio, né? O Marcelo escreveu aqui, ó. A esquerda está perplexa, quer dizer, é o título, né? Ele faz uma interrogação. Eu diria que a esquerda hoje não faz 3 ações primárias, e ele completa, dando um exemplo aí, né? Mas ações que ele acha que são importantes, ações primárias para a esquerda: formar, organizar e lutar. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com a conclusão do programa Opinião de hoje, aqui na Web Rádio Censura Livre.
Música. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
William, você pode falar aí desse comentário do Marcelo Saraiva?
Sim. Há uma página, um grupo no WhatsApp, que o Marcelo Saraiva participa também, que é de um fórum. E ontem e anteontem, ouvi vários militantes de base do PT reclamando que estava entrando gente para ser candidato que não tinha nada a ver com o PT. Lobos travestidos de carneiros. Eu diria que, não com essa intensidade, mas eu fui ontem numa convenção do PSOL. O PSOL, a chapa para a vereança, vai ser a chapa mais feminista e negra de todos os partidos. Isso é bom? O problema é que esse pessoal não sabe nada, não sabe o mínimo. Esse pessoal quer ser candidato. Então, isso vai ser propagandeado aí aos quatro cantos, chapa do pessoal, negra, feminina. Muito bem, mas o que tem a fazer no parlamento? O que vão fazer esses candidatos à vereança? A maioria vai ser envolvida, se elegesse gente assim, vai ser envolvida para aqueles profissionais da política, vereadores que estão muito tempo em São Gonçalo. Então, é uma situação comum aqui em São Gonçalo, não só ao PT, como ao PSOL. Não são, no caso do PSOL, não são candidatos, eu diria, corruptos, não. Mas são candidatos medíocres. E o identitarismo bate palma porque são mulheres e são negros a formar uma chapa. E uma moça que nunca esquece de dizer que é da Direção Nacional do PSOL, quando ela pega no microfone, ela falou 10 minutos sobre a conjuntura. Não mencionou uma vez a palavra socialismo, uma vez a palavra anticapitalismo. Confundem tática com estratégia e estão engolfados na tática, ou seja, derrotar Bolsonaro. A tática não é derrotar Bolsonaro. A tática é derrotar a extrema-direita. Mas e a estratégia? Nós não temos estratégia? Nós vamos ficar disputando eleições de dois em dois anos? Isso é que esses companheiros da corrente, que, aliás, estão também quebrando pontes com a candidatura do PT, Dimas. Dimas não é uma pessoa de esquerda, que eu considero como tal, participou das administrações nefastas de Mulin e Nancy, mas é um candidato que pode chegar ao segundo turno. E, no entanto, o discurso que eu ouvi ontem era de ladrão para baixo. Ou seja, você tem que ter um relacionamento mínimo com aquele opositor, porque se ele for para o segundo turno, você vai ter que apoiá-lo, ou vai apoiar o Capitão Nelson. E se, não, se o pessoal for para o segundo turno, vai buscar o apoio de Dimas. Se essas pontes forem dinamitadas antes, na campanha, no ardor da campanha, a gente vai ficar sem um apoio importante, como é o do PT em São Gonçalo. Então, eu concordo com o Marcelo Saraiva. A situação de São Gonçalo está complicada. Além de tudo, ainda tem escândalos para tratar, como esse escândalo do leite, e a questão da água e da luz. A da luz está sendo encaminhada. Houve ontem uma reunião, como eu já coloquei aqui, da Alerj, entre vários deputados, entre eles os de esquerda, de Niterói, o Flávio e o Josemar para São Gonçalo. Nós temos que encaminhar isso porque a Enel tem que ser acionada a se explicar. Enfim, as perspectivas não são muito boas em termos de candidaturas. A chapa do pessoal vai ser uma chapa mais negra e mais feminina, mas também a chapa mais opaca, com falta de clareza do que está fazendo ali. A não ser o desejo de eu quero me candidatar. É isso aí.
Wender, só para fechar aqui, antes de despedirmos, hoje é o último programa de 2023. Na tela aí, você que está acompanhando pelo site, pelos aplicativos, para fazer contato com o Wendel, o e-mail dele é ss@gmail.com, wstblss@gmail.com. Você também pode ter acesso aos artigos, que são a base do programa, na página administrada pela jornalista Cecília Setúbal, que é responsável também pelas imagens que a gente divulga aqui o programa. facebook.com/fatoideias. Curta, compartilhe, né? E tenha acesso lá a todos os textos de Wendel Setúbal. Wendel, muito obrigado aí pela parceria, você e de Cecília, e esperamos renovar essa parceria em 2024. Na Série A ou na Série B? Espero que todos na Série A.
Na Série B, no caso do Vasco.
Estava fechado aqui o microfone, você pode repetir?
Provavelmente na Série B. O Vasco vai estar na Série B. Agora, uma última coisa. Como é o último programa do ano, eu queria dizer que no dia 11, às 19 horas, naquele prédio quase do lado da prefeitura, aquele prédio novo, bonitão, vai ter uma reunião. A cidade que queremos, um debate com urbanistas e gente ligada a planejamento, com viés de esquerda, óbvio, patrocinado pelo... bancado pela militante do PT e do PCdoB. É isso aí. Que todos possam ir a esse debate. Até o ano que vem.
Muito obrigado, Hélio.
Obrigado.
Fique ligado, uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota: Brasil de Fato, Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado e as rádios 2, Nacional e Web.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.